Vamos con máis un tema, neste caso sobre a virtude da esperanza. O que é a virtude teologal da esperanza? Hemos tratado nos temas pasados sobre a fe, que tamén é unha virtude teologal, a primeira. E a fe nos dá acceso á pose da realidade que é a verdade. A verdade que é Cristo, que é a súa palabra. A verdade que é o reino eterno, o reino de Deus. Nos introduz nesa realidade. Coñecemos a verdade. E nosa vida pode edificarse na verdade. Por tanto, a partir da fe, dese coñecemento, temos já dentro de nós algo novo. Somos introducidos nunha realidade nova. Nos abrimos a algo novo, superior. Nos introduz na vida no espírito, na vida do reino de Deus. E o que é agora a virtude da esperanza? Pois, igual que no coñecemento natural, cando coñecemos unha realidade, esa realidade ábrenos novas posibilidades. Mas depois conservamos a experiencia, conservamos ese coñecemento, aonde? Na memoria. E a memoria nos faz lembrar do que já possuímos e nos faz desejar, planejar em função do conhecimento, da experiência que já temos. Nos empurra para o futuro. Por quê? Não só para o passado, mas para o futuro. Por quê? Porque esperamos coisas em função daquilo que já lembramos, daquilo que já possuímos. Pois bem, a virtude teologal da esperança move-nos totalmente para o futuro. Por quê? Porque enche a nosa memoria e eleva a nosa memoria con unha capacidade nova para desejar, para esperar a gloria eterna, para desejar, para esperar que alcancemos o que já conhecemos, o que já possuímos pela fé nas primícias do reino de Deus, que há de chegar em sua plenitude. E na consideração destas realidades, isto nos eleva para esperar a realização de todas as promessas conhecidas e que recebemos de parte de Deus. E como podemos receber tudo isto? Ou como é que a esperança se cumpre? Como é que a esperança nos move? Mediante a graça de Deus e as nossas obras. Por tanto, mediante a ação do Espírito Santo, que é aquele que nos dá a esperança e aquele que nos põe em contacto com todas as promessas da parte de Deus para nós, e a nossa colaboração. Igual que a fé, se não colaboramos, se não usamos a fé, fica morta, estéril, sem fruto, sem efeito. Igual a esperança. A esperança requer também da nossa colaboração, da nossa participação, de que nós atuemos também movidos pela esperança, em obediência a Deus, para alcançar aquilo que Ele nos oferece, aquilo que Ele nos põe ao alcance e que nos dá, mediante, quer dizer, a esperança que nos dá, mediante a sua graça. Por tanto, é tudo graça de Deus, graça a esperar e graça a alcançar, graça às promessas. E graças ao cumprimento dessas promessas. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1817, encontramos uma definição. Diz: a esperança é a virtude teologal, portanto, daquelas virtudes principais que nos relacionam com Deus, isto significa teologal, nos relaciona com Deus, portanto, sem estas três virtudes não podemos relacionar-nos com Deus. Non podemos agradar a Deus, non podemos alcanzar o que Deus nos promete. E é unha virtude que don e graza o Espírito Santo nos ofrece a esperanza, igual que a fé, primeiramente, para poder viver os planos de Deus para nosas vidas. Pois ben, a esperanza é a virtude teologal pela cual desejamos. Que significa isto? Nos movemos, aspiramos a algo, vamos atrás de algo. Quer dizer, empurra toda a nosa vida nunha direção. Nos move para un futuro, para unha direción, para un plano, para un proxecto que Deus coloca en nós. E o que é que desexamos? O reino de Deus, o reino dos céus e a vida eterna como nosa felicidade. Quer dizer, a esperanza está, a esperanza como virtude teologal, como don de Deus para nós, que quer mover a nosa vida, nos eleva en función de alcanzar o mellor que existe. O mellor, non há nada mellor que Deus nos possa ofrecer ou prometer do que Ele mesmo e a vida que há nele, a vida eterna. Isto como nosa felicidade, significa como o cumprimento de todos os desexos, de todas as esperanzas humanas, a plenitude e a realización de tudo. Agora ben, isto non significa que a realización desta esperanza grande que Deus nos dá ten a ver con o cumprimento das nosas esperanzas ou desexos pequenos. Non significa que a esperanza crista vai movernos para alcanzar bens aquí na Terra, necesariamente. O que vamos a alcanzar unha especie de paz, de satisfacción aquí na Terra. Non se nos promete que haya ausencia de dificultades. Pelo contrario, o Señor dice que, en cuanto estivésemos neste mundo, habería tribulações. Mas que herdaremos a vida eterna. Por tanto, a promesa de Deus non falla. Para quen? Para quen espera correctamente. Então, desejamos o reino dos céus. Isto enche a nosa vida para almejar, desejar, movernos en función dunha promesa grande. Si nos non estamos movendo a nosa vida en función disso, mas a nosa vida é só buscar coisas pequenas, significa que non nos movemos ainda pela virtude da esperanza. Significa que non estamos suficientemente unidos a Deus. Por que? Pois porque se estivésemos a plenitude da virtude da esperanza, movendo a nosa vida, isto enxería completamente a nosa vida. Nos enxería de alegría, de gozo, nos faría totalmente distintos e faría que todos nosos esforzos estivesen en función de non perder, mas de alcanzar aquilo que já sabemos que Deus nos ofrece e que podemos alcanzar pela virtude da esperanza. Então, desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nosa felicidade, pondo toda a nosa confianza nas promesas de Cristo. Não nos apoiamos nas nosas forzas. Não é pela nosa capacidade. Não é pela nosa inteligencia. Não é pelos nosos méritos. Não há. Nada disso nos alcanza estas promesas. Mas nos apoiamos en que Cristo é fiel. A nosa confianza está nele. E por iso podemos esperar realmente o que ele nos prometeu. Prometeu as nosas vidas. Prometeu para todos nós e todos aqueles que acollamos e recebamos este don, esta graça. E para isto nos ajuda o Espírito Santo. O Espírito Santo é quen está a actuar nos corazones dos homens para movernos en función deste gran don, desta gran virtude. Grande virtude, da esperanza. Por iso, diz a carta aos Hebreus, conservemos firmemente a esperanza que profesamos, pois aquele que fez a promesa é fiel. Esta é a nosa confianza. Ele é fiel e, portanto, é posible. Mas non é posible sen que nos movamos noso corazón nesa direção, sen que nos deixemos que a esperanza se desenvolva, cresa, nos mova e seja para nós a força que move a nosa vida. Diz tamén São Paulo, Tito 3, o Espírito Santo que Él derramó abundantemente sobre nos, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por la Sua gracia, nos tornásemos en esperanza herdeiros da vida eterna. Ahora, remidos por Cristo, somos justificados por la Sua gracia, somos, nos tornamos, podemos ser, podemos llegar a ser herdeiros da vida eterna. A esperanza nos da esta garantía que tenemos a vida eterna en herencia, e nosa. Vamos a alcanzarla un día. ¿Cómo? Si completamos su camino, completamos la vida, o que a esperanza nos propone y colaboramos para no perder esa herencia. Por tanto, todas las pequeñas esperanzas que ha, esos pequeños ansellos de felicidad que hay en el corazón del hombre y que fueron colocados por Dios, porque ese deseo de felicidad que hay en el corazón del hombre es Dios quien colocó dentro de nosotros, todos estos son, digamos, planificados por la virtud de la esperanza. El cristiano, el hombre del espíritu, que vive por las virtudes, por la gracia de Dios, por el don del Espíritu Santo, entonces vive a plenitud de que está en la humanidad. El hombre ansia, desea felicidad, mas no sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe si poder hacer, no poder hacer, cómo poder hacer. Eso es un deseo, una imaginación de algo que no sabe cómo es. Mas la esperanza nos da ya a fuerza suficiente y a capacidad suficiente para saber que es nuestra esa felicidad, que será nuestra en plenitud, porque es nuestra herencia, el cumplimiento de todo o de mejor que Dios puede dar al hombre, hizo que Dios preparó para nosotros, y es a nuestra herencia, y será nuestra pose. Ahora, esto significa que toda nuestra actividad, toda nuestra vida debe ser movida de la grande esperanza que el Espíritu Santo pone en nos. Igual que los hombres muchas veces se mueven por una esperanza pequeña y lutan, se esfuerzan, trabajan, pensando que van a conseguir algo. ¿O qué? Una cosita, ¿no? Por ejemplo, prepararse para conseguir un empleo, después trabajar para conseguir pues, una casa, para conseguir formar una familia, etc. Son esperanzas que aumenten y luta, se esfuerza, trabaja, se sacrifica en función de esas esperanzas. Y esto es noble, esto está bien, porque Dios también quiere esto. Ahora bien, todo eso fica muy pequeño comparado con la grande esperanza que el Señor nos propone y nos ofrece pelo don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo no deberá ser a nuestra colaboración, o nuestro esfuerzo para no perder todo esto? Nuestro trabajo, nuestra actividad debe ser elevada. Por tanto, todos nuestros trabajos, todas nuestras actividades deben ser purificadas y ordenadas para a grande y mayor esperanza que du reino de los cielos, aquella que a vida no espíritu y que a vida eterna. Por tanto, la virtud de la esperanza nos eleva, nos fortalece y nos da una capacidad nueva para vivir. Nos da un corazón nuevo que almeja, que desea las promesas de Dios. Y nos protege también contra el desánimo, contra el abatimiento. Nos abre el corazón. Es como una esponja, ¿no?, que está apertada y entonces se abre. A espacio, se dilata el corazón, la expectativa da bienaventuranza eterna, que ya es para nosotros. Entonces, esto abre un ánimo grande para el corazón del hombre. Y este ánimo, lógicamente, está en función de un bien tan grande, mas que no es a un modo de la búsqueda del bien egoísta, da busca da felicidad incorrecta que busca la mayor parte de los hombres, que eleva o engano del pecado a buscar un meu placer, un meu bienestar, un meu a miña satisfacción, que meu nombre, que meu. No, esta grandísima esperanza evita o egoísmo, purifica o coração, eleva toda a capacidade a buscar a felicidade que está na caridade, no amor de Deus. Que comunicação, que entrega, que é buscar o bem do amado. E, portanto, o cumprimento deste gozo que nos propõe a esperança está na união com Deus. Isto é o amor. Não é no meu bem egoísta, mas no amor. E o amor é para o outro, é entrega. E, portanto, não é uma esperança pessoal, mas uma esperança de reino em que partilharemos com todos os irmãos mais possíveis, com todos aqueles que esperamos também e lutamos também para que alcancem a vida eterna, partilharemos o reino de Deus. Na história do Antigo Testamento, desde Abraão, por exemplo, vemos como aparece a esperança, mesmo em sombras. Agora em Cristo já temos a plenitude, a luz, mas aparece essa esperança, como tem Abraão a promessa de um povo grande, de uma terra que habitaria esse povo, não é? Então, há uma grande esperança para Abraão, mas tudo isto ainda é fraco, ainda é sombra daquilo que Deus prepara para nós agora. E ele, que fez? Ele esperou contra toda a esperança humana, a pesar de que tinha tudo em contra, a pesar de que não havia possibilidade humana de que tudo isso fosse possível, ele esperou. Não significa que se sentou para ver se algum dia acontecia. Não, ele caminhou em função dessa esperança que movia toda a sua vida e colaborou com os planos de Deus, acreditando e esperando o que Deus lhe prometeu. Por isso, tornou-se pai de muitas nações, diz Romanos 4:18. Quer dizer, porque esperou contra toda a esperança humana, então alcançou aquilo que de longe viu. Como alcançou isso? Agora, no reino dos céus. Quer dizer, porque da semente de Abraão veio não só um grande povo, mas o Salvador de todos os homens, Jesus Cristo. E por meio dele, agora tem todas as promessas, muito mais do que ele sonhou, mas o que ele já almejava no seu coração pela esperança que Deus colocou nele. Portanto, Jesus Cristo nos dá esta plenitude da esperança. Isto está nas bem-aventuranças, porque elevam o coração para o céu, a nova terra e o novo céu, realmente. O que Deus prometeu para aqueles que o amam. Mesmo a través das provações que aguardam os discípulos na terra, neste caminho, até alcançar essa posse. Mas essas provações não são obstáculo, mas são garantia de que, por sofrer em nome de Cristo, por sofrer por causa de seguir a Cristo, somos contados como seus filhos, seus amigos, seus herdeiros. É pelos méritos de Cristo e da sua paixão que Deus guarda para nós a esperança que não engana, que diz Romanos 5:5. Uma esperança que é âncora da alma, inabalável e segura, que penetra onde entrou Jesus como nosso precursor, diz Hebreus 6:19. Ali onde Cristo penetrou, nos céus, homem como nós, glorificado, e entrou para reinar, para possuir essa esperança grande. Pois ele é o primeiro, agora nós, e nossa esperança nos une a ele como âncora da alma, inabalável e segura. Também é arma que nos protege no combate pela salvação. Por quê? Porque desesperar da salvação já é derrota. E a esperança nos leva a permanecer firmes no meio da batalha, a lutar por alcançar a salvação, a afastar-nos de todo o perigo, a confiar no Senhor, nosso defensor, nosso salvador. Diz 1 Tessalonicenses 5:8, revistámonos con a coraza da fé e da caridade, con o capacete da esperança da salvação. Nos dá uma grande alegria, mesmo no meio da provação, de Romanos 12, 12. Alegres na esperança, pacientes na tribulação. Por isso, a esperança transforma nossa vida, porque mesmo que as circunstâncias presentes sejam difíceis, nos faz vencer aquilo que vem nos nossos olhos, aquilo que estamos a sofrer, nos faz elevar-nos. E esses padecimentos, levados com paciência, nos dão uma grande garantia. E a alegria no coração, a paz no coração, que nos dá esperança naquilo que havemos de alcançar. Por isso nos leva a orar de acordo com aquilo que há na nossa esperança, já. Orar para alcançar aquilo. E também, pois, nos faz desejar tudo aquilo que nos propõe. Podemos, portanto, esperar a glória do céu prometida por Deus a aqueles que o amam. Como diz Romanos 8, 28, se nós amamos Deus, sabemos que essa esperança é nossa, mas não só chega com amar de palavra, tem que ser de verdade. Portanto, o amor deve levar a fazer a vontade de Deus. Portanto, a esperança da glória é para aqueles que fazem a sua vontade. Diz Mateus 7, 21, não todo aquele que me dizer, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai Celestial. Em todo momento, acontecer o que acontecer, vejamos o que vejamos, não nos escandalizemos, podemos ver coisas difíceis acontecer à nossa volta, cair 1000 à esquerda, 10.000 à direita, como diz o Salmo 91. Mas sabemos que somos de Cristo e esperamos que Ele nos levará até, ultrapassando todas as dificuldades e tribulações, alcançar a vitória, unidos a Ele. Pela sua graça, confiamos na sua promessa. Esta é a nossa garantia. Mas lutamos para não perder a sua promessa. Por que para nós? Por isso mesmo lutamos. Con todas as forzas, con un movimento que nos dá a esperanza de conducir a nosa vida na dirección certa, na dirección das promesas que Ele nos ofrece, para permanecer firmes até ao fin, como diz Mateus 10, 22. Sereis odiados por todos, por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até ao fin, ese será salvo. Aquele que perseverar, como perseveraremos? Como permaneceremos firmes e inabaláveis? Com a força da esperança que o Espírito Santo nos dá. Para alcançar a alegria do céu, a eterna recompensa, colaborando com Ele. Esta é a esperança com que oramos também, pedindo que todos os homens sejam salvos, como diz 1 Timóteo 2, 4. Pois bem, dizia Santa Teresa de Jesus. Espera, espera, que não sabes quando virá, o dia nem a hora. Vigia com cuidado, que tudo passa com brevidade, embora o teu desejo faça o certo duvidoso e longo o tempo breve. Olha, que quanto mais pelejares, mais mostrarás o amor que tens a teu Deus e mais te regozijarás com teu amado em gozo e deleite que não pode ter fim. Espera, vigia, tudo passa, não te enganes. Embora teu desejo te pode enganar e te pode levar a duvidar, te pode pensar que é longo aquilo que é breve, espera, confia, vigia e peleja. Luta e assim mostrarás amor a Deus e poderás alegrar-te com teu amado em gozo e deleite que não pode ter fim. Finalmente vos deixo uma pequena oração que é um acto de esperança, assim como podemos fazer actos de fé e actos de amor, também actos de esperança. Dice así: Espero en Deus Pai, espero en Deus Filho, espero en Deus Espírito Santo. Espero, meu Deus, que pelos méritos infinitos de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, me darás a vida eterna que misericordiosamente prometestes a aqueles que te sirvan fielmente con boas obras que propoño praticar con o auxilio da tua divina graça. Amén. Para a meditación, para a vida e para a partilla depois da semana, podemos usar as seguintes preguntas. A primeira, define con as túas palabras a virtude da esperanza. A segunda, como pensas que estás a viver a esperanza? Máis forte, máis ben de forma fraca? Por qué? Gloria ao Señor e boa semana, irmãos.